Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo de número 8, nós vamos ler alguns versículos aqui. O título da mensagem hoje é O Preço da Verdade. Eu tenho uma impressão que desde que a gente caiu lá no Jardim do Éden, por uma mentira, diga-se de passagem, havia uma verdade estabelecida que dizia o seguinte: se você comer do fruto proibido, você vai morrer. A serpente chega e diz: não, você não vai morrer, pelo contrário, você ainda vai virar Deus, você vai virar mais um dos deuses aí. A gente conhece o resto da história. Desde então, a verdade sobre a vida, sobre os fatos, sobre o universo, sobre quem é você, de onde você veio, o que você está fazendo aqui. Parece que a verdade se tornou um metal raro, escondido debaixo de um terreno rochoso, debaixo de rochas. A verdade não está mais patente aos olhos. Não é uma coisa que você encontra com facilidade. Então a gente tem dificuldade de responder às perguntas críticas da vida. As respostas ficaram caro. Então quem você é, de onde você veio, qual que é a sua origem, o que você está fazendo aqui? Eu não sei se você acompanha, por exemplo, as fotos que a NASA tem divulgado do James Webb. E você vê o tamanho do espaço, as galáxias. Você olha aquelas fotos, quando eu vejo aquelas fotos, os planetas, a imensidão de tudo, dá uma crise existencial. Você olha para você e fala: que Deus quer comigo? Porque nós somos pequenos, tão pequenos diante do universo vasto. Então, as respostas concretas para essas perguntas: quem eu sou? Não são respostas que estão tão claras assim. As respostas sobre o mundo espiritual: como é que funciona? Como é que foi a origem de tudo? O que nós temos hoje de concreto que você consegue trazer evidências científicas? É que a gente os nossos ancestrais é o mesmo dos primatas. Nós somos frutos de uma evolução, de seleção natural. Então a gente está aqui meio que por um acidente. As coisas foram acontecendo. Em algum momento da história, lá os nossos pais primatas, um foi para um lado, outro foi para o outro. Um acho que se esbarrou nos livros e a gente foi se desenvolvendo. O outro lado não desenvolveu. Então é isso que a gente tem. Que nós somos, na verdade, frutos de evolução, de seleção natural. Você é um acidente na natureza que foi evoluindo. E quando a gente não tem verdade clara sobre todos os temas, existem dois problemas que acaba efetuando na nossa vida. Quando você não tem clareza de um determinado assunto, não necessariamente mentiras, mas quando há uma ignorância dos fatos, há uma estagnação. Não há evolução, não há crescimento. Quando você não conhece a verdade sobre você, sobre alguma coisa, a gente fica andando em círculo. A gente não vai na direção correta. A gente não acerta o caminho. Quando existe uma ignorância de um determinado assunto, de uma determinada verdade, a gente fica andando em círculo. A gente não progride, não há evolução. A gente fica batendo na mesma tecla, mas não evolui. Então, se não há uma certeza clara de nós mesmos, a gente fica patinando. E aí o segundo problema, e talvez esse mais agudo, é que quando você não tem certeza, você não tem verdade absoluta na sua vida, você fica exposto às mentiras. Você fica vulnerável à mentira. E o maior problema das mentiras é que a mentira, ela corrói, a mentira, ela corrompe. Corrupção vem de mentira. Se existe corrupção num determinado departamento, numa empresa, num setor político, é porque existe ali mentiras. Então a mentira, ela corrompe a fé, ela corrompe a moral, ela corrompe o caráter, ela desfragmenta a confiança. Então onde existe mentira no lar, onde existe mentira entre pai e filho, onde existe mentira numa empresa, onde existe mentira na política, a gente vai desfragmentando a confiança, a gente não tem mais clareza das coisas, então a gente vai sendo corrompido. Mentira gera guerra, gera morte, gera corrupção, mentira gera desfragmentação da comunhão. Então onde existe mentira, não existe uma verdade absoluta, as coisas começam a se desfragmentar. Coisas começam a morrer, pessoas começam a morrer, a custo, a dinheiro que é gasto. Eu assisti um filme recentemente, acho que uns 3 meses atrás, que inclusive tem esse título, O Preço da Verdade. É um filme baseado em fatos reais. Acho que está na Netflix, se não me falha a memória. E é um filme com o Mark Ruffalo, que é aquele autor que atualmente tem feito o papel do Hulk nos filmes da Marvel. Nesse filme ele faz o papel de um advogado. Ele não se transforma em Hulk, ele vira um advogado. E o filme gira em torno das panelas de teflon. Talvez as mulheres aí conheçam um pouco mais. As antiderrapantes e tal. Na década de 80, década de 90, essas panelas deram alguns problemas da saúde de muita gente. Porque ela começou a soltar teflon. Aí você ia lá e fazia o seu alimento e você ingeria teflon para dentro. Muita gente morreu. Mas o filme ele gira um pouco em torno disso. Ele gira em torno da matéria-prima do teflon. Produtos químicos que foram descartados em um rio, em uma cidade. E as pessoas começaram a morrer. Os gados daquele local começaram a morrer. Até que um fazendeiro levanta a mão e procura a justiça. E fala, cara, tem alguma coisa errada. Os meus gados estão adoecendo e morrendo. As crianças começam a aparecer com os dentes pretos. E aí entra esse cara. Isso começa um processo em 98, 99. O processo só vem à tona, as verdades só vêm à tona em 2017. Foram mais de 20 anos desse advogado tentando trazer à tona as verdades. Ele investiu tempo, dinheiro, o filme muitas vezes mostra ele num quarto, cheio de caixas de documento, ele lendo todo aquele documento, tentando trazer a verdade à tona. Muita gente morreu naquele período. Então só em 2017 que a empresa veio a julgamento e foi, acho que mais de 600 bilhões de dólares. Um trabalho incrível que depois foi reconhecido, mas 20 anos para tentar trazer a verdade à clara. Tentar trazer clareza, porque estava debaixo de escombros de mentiras. Então as verdades hoje, como se não bastasse, a gente tem um problema de que verdade hoje ela é relativa. Então assim, se a gente tinha um problema para encontrar a verdade, parece que a gente olhou para aquele terreno rochoso e falou, não vale a pena, vai dar muito trabalho. Então a verdade hoje ela é relativa. É o seu ponto de vista. Se você acha que você é um cachorro, então você começa a se vestir como um cachorro, começa a andar de quatro na rua, e é a sua verdade. Não há mais uma verdade estabelecida de que você é filho de Deus. Não está mais claro, parece. Então, ao longo da vida, as mentiras foram, a falta, a ausência da verdade, foram destruindo nações. Muita nação veio à crise em virtude da falta de uma verdade estabelecida. Vidas são perdidas quando não existe uma verdade absoluta. O que os governos têm hoje? Eles têm, todo o governo tem um departamento de inteligência, que dentre as coisas, dentre as atividades que elas fazem, uma delas é tentar identificar as mentiras, para que o governo haja de forma eficiente. Se você está assistindo Dunas, a série Dunas, você percebeu que os imperadores dos grandes impérios, eles têm as profetisas. E para que serve as profetisas? Uma das funções da profetisa é tentar tentar identificar mentiras nos outros impérios. Então o imperador vai fazer uma transação, um negócio, ele leva as profetisas. Quando ele desconfia de alguma coisa, eles olham para as profetisas vai tentar identificar mentiras. Sempre foi assim. No Antigo, no Velho Testamento, as pessoas usavam profetas para tentar dizer o que é mentira e o que é verdade. Porque a mentira destrói. A ausência da verdade nos leva a ficar andando em círculo. E Deus sempre teve esse cuidado de fazer com que o seu povo ande na verdade. Que o seu povo não seja enganado em momento algum. Então ele falava com o povo através de sonhos. Ele falava com o povo através dos profetas. Ele falava com o povo através dos sacerdotes. Ele aparecia e falava com o povo. Aparecia em fumaça, em fogo. Ele mandava anjos para falar com o povo. Ele usou mula para falar com o povo, para direcionar, não é por aqui o caminho. Ele inventou um negócio chamado colete sacerdotal. Que os sacerdotes usavam e tinha duas pedras, Urim e Turim. E quando a pessoa tinha dúvida de alguma coisa, ele pegava, pega lá o colete sacerdotal e a gente vai perguntar para Deus. E Deus falava, dava a direção do caminho, para quê? Para a gente não ficar na escuridão. Sempre foi assim, Deus tentando levar o seu povo pelo caminho da verdade. Ele manda uma carta para um povo, quando Israel foi destruído pelos babilônicos, e eles levaram cerca de 15 mil pessoas cativas para a Babilônia. Deus usa Jeremias e fala assim, escreve uma carta para esse povo que vai ficar, vai morar lá na Babilônia. E na carta que Deus escreve, dizia o seguinte, não se engane, vocês vão morar aqui 70 anos, construa suas casas, casem-se, façam seus investimentos, abram seus empreendimentos, porque vocês vão morar aqui 70 anos. E na carta ele diz assim, vai aparecer profetas, dizendo, hoje é o ano da vitória, esse ano Deus vai dar a conquista. Esse ano Deus está abrindo a porta. Deus fala, não, não acredite nos profetas. Vocês vão ficar aqui 70 anos. É uma carta para o povo direcionar o caminho. Deus está dizendo, construa casa. Esse agora é o seu país. E faça investimento, case-se, dê as filhas em casamento, construa a família. Porque esse é o lugar que vocês vão viver pelos próximos 70 anos. E vai surgir um monte de gente dizendo... Quando Deus fecha as portas, é porque ele abre uma janela. Deus está dizendo, não filho, eu fechei a porta, não tem janela, está tudo fechado e vai ficar 70 anos fechado. Não se engane. Deus sempre tentou nos avisar qual o caminho você deve tomar. Para nós, nos chegou o Evangelho de Jesus. Para nós, nos chegou Jesus Cristo. Para que o povo não andasse em trevas, para que eu e você não ficasse dando tiro no escuro, tivesse certeza de quem nós somos, quais são os planos que eu devo fazer para a minha vida, tivesse firmeza de quem você é em Cristo Jesus, ele nos mandou Jesus. E aí eu quero ler João 12, 8, versículo 12, se você tiver com sua Bíblia aberta aí. Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 12. Olha o que Jesus está falando. De novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhes objetaram os fariseus, tu dá testemunho de ti mesmo. Logo, o teu testemunho não é verdadeiro, mas respondeu Jesus, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde eu vim, e eu sei para onde eu vou. Jesus está dizendo, em várias outras reuniões e ensino de Jesus, ele diz, eu sou a verdade, sou a vida, sou caminho. Nesse mesmo texto, ele vai dizer lá mais para frente, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não vai andar em trevas. Se você quer ter uma vida segura, de certeza, quem é que eu sou? Se você sabe que você não é fruto da seleção natural, mas que você é intencionalidade de Deus, você foi feito mediante vontade intencional de Deus para vir nessa terra e marcar essa geração. Essa certeza a gente encontra em Jesus. Se você precisa de planos sólidos para a sua vida, todo dia de manhã você levantar, eu sei o que eu tenho que fazer. Você não é fruto das emoções químicas em você, do pecado que nos contaminou, mas o seu espírito foi ressuscitado em Jesus. Em você existe o Espírito Santo do Senhor que te direciona, que te dá certeza, que te dá clareza da vida, para onde você precisa ir. Jesus veio trazer luz. Então a gente às vezes tem dificuldade pelo histórico, pela família de onde nós viemos, pelos traumas da vida. A vida não fica clara, as perguntas se tornam extremamente caras, as respostas das perguntas críticas da vida se tornam caras. Mas Jesus nos aparece e diz assim: eu sou luz do mundo, eu quero te dar clareza de vida, certeza de quem você é, certeza dos planos que você precisa fazer. Deus não quer que a gente ande em trevas, na escuridão. Não sei o que faço da minha vida, não sei que profissão seguir, não sei para onde ir, onde eu vou morar. Há uma certeza da nossa vida na terra, de que passos a gente precisa dar mediante Jesus. Deus nunca quis que o seu povo andasse em trevas, nunca. Esse ano, no início do ano, eu senti muito forte no meu coração de ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, dessa forma, assim, sem... Eu fiz isso quando eu tinha 15 anos de idade. Não faz tanto tempo assim, então, né? Um pouco antes ali da pandemia. Mas ler a Bíblia dessa forma, com 43 anos, com boleto para pagar, com esposa, com filhos... Irmãos, tem sido uma jornada, uma experiência que eu não tenho palavras. Peças em mim, que estavam deslocadas, começaram a encontrar os seus encaixes. Então, desde o dia 1º de janeiro, eu fiz um planejamento de ler a Bíblia em 6 meses. Mas eu me empolguei de uma certa forma. Hoje era para mim estar terminando o livro de Juízes, mas eu passei Juízes, eu já cheguei em Reis, passei 1 Samuel, 2 Samuel, cheguei em Reis. Tem sido uma jornada de cura, de transformação, porque as verdades de Deus, ela, onde ela chega, a escuridão começa a se dissipar. E eu queria te dizer para você ler a sua Bíblia, porque eu não estou só lendo, estou estudando tantos textos que ninguém prega, você não vê ninguém falando e você também não vai ler, mas verdades que vai na sua alma. E tem sido um período de tanta cura na minha vida, e eu encontrei, porque eu estudando e procurando outras fontes, eu encontrei um monte de testemunho. Muita gente dizendo que foi curada da depressão lendo a Bíblia. Muita gente, eu me assustei, irmã Tânia. As pessoas dizendo: eu fui curado da depressão lendo as Escrituras. Leia a sua Bíblia. Textos incríveis. Textos que não me tiraram o sono. Por exemplo, eu li, eu vou dizer aqui, eu sei que para a gente, esse texto que eu li, 1 Samuel 28, para a gente nós cristãos evangélicos, é um soco na boca do estômago. Porque é um texto, tá lá, eu vou dizer aqui para você, o que está lá, você lê, é só para você te instigar a ler a Bíblia. Saul, ele olha os filisteus, se levanta para guerrear contra Israel, Saul é o rei, e ele se assusta, fica com medo. Só que Deus já havia tirado o reino de Saul e dado a Davi. Então Deus não falava mais com Saul. E todos os reis, quando ia para a guerra, ele pegava o colete sacerdotal e falava, Senhor, eu posso ir para a guerra. E ele pega o colete sacerdotal e Deus não fala com ele. Ele vai nos profetas, os profetas não falam com ele. Ele procura nos sonhos, os sonhos não falam com ele. E aí ele diz o seguinte, eu vou atrás de um místico aí, de uma pessoa que fala com os espíritos. E ele vai na casa dessa pessoa, para falar, sabe com quem? Com o espírito de Samuel. Porque Samuel é aquele mesmo lá no início que Deus chamou Samuel. Samuel, eis-me aqui quando criança. Samuel cresceu, se tornou um sacerdote, um dos homens mais respeitados de Israel. Então ele consultava, ele dava direção. Então foi ele que trouxe a unção para Saul, foi ele também que levou a unção para Davi. Só que quando chega aqui, Samuel já havia morrido. Não tinha mais como falar com Samuel. Saul vai na casa dessa mulher. E o termo que eles usam é assim, faça subir o espírito de Saul. Dá a intenção que sobe do chão o espírito. Está lá no texto, tá? Quem aparece? O espírito de Samuel. Mel, o que você está? Está lá. Eu estou falando para você ler. O espírito de Samuel aparece e diz assim, por que você está me perturbando, cara? Ele diz essas palavras. Por que você vem me perturbar aqui? E aí Saul diz para ele, Deus não está falando comigo. E ele diz, eu já falei para você, Deus tomou o teu reino. Deus não fala contigo, porque o seu reino pertence a Davi, não pertence mais a você. E outra, você vai para a guerra e vai morrer você e os seus filhos. Saul cai no chão. Isso é no capítulo 28. No capítulo 31, olha lá. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus. E amanhã, você e os seus filhos estarão comigo. É o espírito deles. Chocante. No capítulo 31 acontece exatamente isso. Saul e os seus filhos morrem. Eu nunca tinha visto ninguém pregar sobre isso. Saul falando com o espírito de Samuel. Não estou dizendo nada, afirmando aqui, tá? Leia a sua Bíblia. Porque Deus não nos quer que a gente ande em escuridão. E uma dessas coisas mais, que mais falou comigo, nesse período de leitura, é que Deus é santo, irmãos. Nosso Deus é santo. Isso está nítido em todos os textos. Nosso Deus é santo. Nosso Deus é santo. Ele requer de nós que o seu povo seja santo. A coisa mais incrível que nos aconteceu foi a vinda de Jesus. Porque sem Jesus, irmãos, a santidade de Deus nos consome. A gente some do mapa. E para que a gente não, para que o seu povo não entrasse em trevas, Deus falou assim para o povo, quando ele dá um mandamento para Moisés, ele falou assim, diga para o povo que ele pegue as minhas verdades e coloque em braceletes, coloque no pulso, dizendo o seguinte, para que as obras das suas mãos, o seu trabalho, seja um trabalho que produza verdade. No mundo de mentira, que as suas mãos produzam verdades. Então coloque um bracelete para não esquecer das minhas verdades. Coloque uma faixa na testa dos meus mandamentos, para que o seu pensamento, as suas intenções, sejam intenções influenciadas pelas verdades. Nada de mentira. Coloque nos umbrais da porta para que você lembre-se de que a sua casa pertence ao Senhor. Coloque. A minha esposa, a Thaisa, ela costuma colocar versículos pela casa, para a gente não esquecer. Então ela colocou no quarto da Maria Júlia: filha, obedeça aos seus pais, pois é justo. É uma verdade. Efésios 6:1. Nós estamos esquecendo das verdades. Honre o seu pai e a sua mãe. É um princípio, é uma verdade neste mundo. Mas as mentiras, a ausência da verdade, tem trazido mentira e traumas para dentro dos nossos lares. Os pais que não falam com os filhos que não falam com pais, dores, mágoas, morte. Em outro canto da casa, 5:9, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, para a gente terminar, eu queria lembrar de você de algumas verdades bíblicas, para que você não ande em trevas. Verdade para você colocar no volante do seu carro, na direção. João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Verdade para te dar direção. O Espírito do Senhor fala com você. No Antigo Testamento, eles tinham o colete sacerdotal. Nós temos o Espírito de Deus, que te fala, que te avisa, que diz para você: não vai por aqui. Que diz para você: faça isso, ore mais, leia a palavra. Não seja duro com a voz do Espírito, porque ele está trazendo clareza. É uma verdade sobre a sua vida, para você não andar na escuridão. Deus fala conosco. E às vezes a gente somos ignorantes. Como Deus falou aqui, usando o André, o pastor Marcos. Deus quer trazer liberdade. Eu estava em um culto aqui no MAP, há muito tempo atrás. Nem congregava no MAP. Mas eu vim visitar o MAP. Eu estava desse lado aqui, ó. Deus usou o pastor Marcos aqui, estava ministrando o louvor. Pastor Marcos se virou, me lembro como se fosse hoje. Ele se virou aqui e disse assim: não entre em negócios que Deus não está. Aquilo foi para mim, bum. Porque naquela semana eu estava fazendo a compra de um terreno. E Deus estava usando o pastor Marcos: não entre em negócios que Deus não está. Eu sei que foi para mim. Eu não ouvi aquela voz. Eu não dei crédito. Eu perdi dinheiro, eu perdi o terreno. Mas Deus está nos avisando. Deus fala contigo, meu irmão. Deus usa profetas, Deus usa o pastor, Deus usa os irmãos. Deus fala contigo em sonho. É uma verdade na sua vida. Ele não quer que você entre antes no escuro. Ele fala com você. Eu vou enviar o meu Espírito e ele vai guiar em toda a verdade. E ele vai anunciar coisas que há de vir. Que não está no Google, que não está na inteligência artificial, que não está nos telejornais. Tem coisa para acontecer na sua vida que ninguém sabe. Está para vir, o Espírito Santo te avisa, te livra o caminho. Te diz: não vem por aqui, porque aqui tem brecha, aqui tem laços, mas vai por aqui, filho. Eu não quero que você ande em trevas. Ande com clareza, com a mente limpa. Eu sei, eu estou indo por aqui porque o Espírito do Senhor me guia. Ele vai te guiar. Outra verdade, verdade para o seu lar, para colocar num umbrais lá, os homens colocaram no portão da casa. Salmo 128:3. A sua mulher será como a videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém? É uma verdade do Senhor para nossas vidas. É uma verdade para os nossos filhos. Nosso lar é uma bênção em nome de Jesus, porque tememos ao Senhor. E as bênçãos vão e nos perseguem, nos alcançam. É isso que Deus diz quando você cumprir os meus mandamentos, guardar a minha palavra, as minhas bênçãos vão correr atrás de você e o alcançarão. Não deixe o diabo dizer ao contrário, dizer as mentiras ao contrário, mas você fala assim: as palavras que estão no portão da minha casa diz o seguinte, que este lar aqui é abençoado, a minha esposa é abençoada, os meus filhos são a bênção, meu Deus do céu, cheio de dom, de talento, de saúde, de ministério, e o Espírito Santo está na vida deles, são homens e mulheres de Deus, e é essa verdade que nós devemos andar, é nela. Nossos filhos, os filhos são herança do Senhor, é para colocar lá na porta do quarto do seu filho, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude, e como é feliz o homem, cuja aljava está cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos, no tribunal, por quê? Está cheio de filhos, eu só tenho uma. Quem tem mais de três ali? Alguns têm dois. Olha, tem uma irmã ali. Está cheio, aljava. Quatro filhos. Cinco filhos. Quem dá mais? Cinco filhos. Ergue a sua mão e fala: Senhor, obrigado. Obrigado. Obrigado pelos nossos filhos, Senhor. Obrigado pelos nossos filhos. Eles são herança. É uma bênção. O Senhor nos olhou e nos abençoou. O Senhor nos olhou e falou: eu vou te abençoar. Aleluias. Propósito. Qual que é o meu propósito? Mateus 5, 14, 16. Vocês são a luz do mundo, é Jesus dizendo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E quando se acende uma candeia, não se coloca debaixo de uma vasilha, mas no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na sua casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Nós somos luz do mundo em Jesus, e Deus está dizendo, Jesus está nos ensinando, a luz de vocês precisa brilhar. Qual é o nosso propósito? Fazer boas obras. Não interessa se você é o CEO da empresa. Você precisa fazer a gestão com boas obras. Precisa estruturar boas obras. Não interessa se você anda no meio da rua tentando procurar emprego. Ainda assim está desempregado. Você faz boas obras porque você é luz deste mundo. E as pessoas olham em você e falam: cara, tem alguma coisa diferente. Mas não está desempregado. Tá com... Mas tem alguma coisa diferente. Há boas obras em você. E esse é o maior propósito de nós, de Deus para nossas vidas. Para a gente terminar. Tem outras aqui, ó. Provérbios: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Você acredita nisso? Consagre ao Senhor tudo o que você faz, para os seus negócios. Consagre ao Senhor. Irmãos, o que essas pessoas consagravam no Velho Testamento? Era boi para tudo quanto é lado. Eu fiz um cálculo, estudando, que naquela época, só para você fazer os cultos, aqueles normalzinho, básico, cada família no dia de hoje teria que dar, por ano, cerca de 70 mil reais. Investido nos cultos, comprando cordeiro, comprando, fazendo bolo. Era o custo obrigatório, o básico. Tudo que eles faziam, eles andavam um passo. Nossa, o Senhor nos abençoa. Vamos fazer um culto aqui. Vamos fazer um altar aqui ao nosso Deus. Outra bênção ali. Vamos fazer pega essas pedras aí, junta tudo. Vamos oferecer ao Senhor, porque é Ele que tem nos dado vitória. Às vezes a gente vê que é uma mente, que o Evangelho trouxe uma consciência mais profunda. Mas por outro lado, havia um temor assim. Por último, um colar para você colocar no seu pescoço, para você não esquecer e as pessoas olharem e falarem: mas que colar bonito. Portanto, agora, já não há condenações para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. É o pecado que nos levou para a escuridão. É a força do pecado que nos leva para a falta de clareza. Mas não há mais condenação para nós. Mediante aquilo que a gente vai fazer aqui, nós ganhamos luz, liberdade, poder sobre o pecado. Nós não andamos mais, porque não há mais condenação. O maior preço que a gente pode, quando a gente fala do preço da verdade, foi o que Jesus fez. Porque Jesus estava dentro de uma lei, da letra, só para uma cultura específica, só para os judeus. Mas Deus queria que eu e você também não andássemos em trevas. Esse sempre foi o plano de Deus. Que ninguém aqui no mapa ande em trevas. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou trazer a verdade para a vida deles? O preço disso foi a morte de Jesus. Jesus é a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E Ele foi estendido, pendurado no madeiro para que todo mundo visse. E todo mundo tivesse acesso à verdade. O preço da verdade é a morte de Jesus. Jesus morreu para que eu e você não andássemos em trevas. Para que eu e você tivéssemos certeza de quem nós somos. Para que você olhasse para dentro de você e dissesse essas verdades para você. Foi Jesus quem disse. O Espírito de Deus fala ao nosso espírito e nos confirma que nós somos filhos de Deus. Diga para você as verdades bíblicas. Não deixe as mentiras deste mundo, o sofisma, a ignorância apagar, te escurecer. Mas sabe, faça o seu plano. Vai construir um plano de vida, vai construir um plano para 2025. Construa com base nas verdades de Deus sobre a sua vida. Porque se a verdade estava tão caro assim, numa rocha, Jesus foi lá e pagou o preço. E trouxe esse metal tão nobre para dentro de nós. Então que não te falte isso, não te falte luz do Evangelho. Não te falte luz da palavra do Senhor. Estão dizendo que a Bíblia é um livro que parece que precisa ser atualizado, porque ela não responde mais as perguntas para essa a modernidade. Que a Bíblia ou não contém a palavra de Deus, ela contém, não tem, não é. Faça o seguinte, tira você, pega a Bíblia e comece a ler. E você vai ver se esse livro não vai transformar a sua vida. Essas verdades que estão expostas a elas ali não vão dar direção para a sua vida. Porque eu tenho encontrado respostas que eu tenho procurado em muitos livros. Vários outros livros que eu tenho lido procurando respostas para mim. Mas nessas leituras, nesses pequenos livros que eu li, estou louco para chegar em Jesus. Estou louco. Não estou nem lendo aqui mais o Novo Testamento, porque eu quero fazer essa linha de tempo que eu estou construindo na cabeça. Mas eu quero chegar em Jesus. Porque quando você entende o Velho Testamento, Jesus fica muito maior. Não esqueça de que um preço muito grande que Jesus pagou para que eu e você fôssemos livres, tivéssemos clareza da nossa vida. Não há condenação, o diabo não pode jogar na sua cara os seus pecados, porque Cristo pagou os nossos pecados, os nossos erros. Nos deu nele força para vencer a força do pecado. Não tem nada neste mundo, irmãos, possível de combater esse pecado em nós. O apóstolo Paulo fala, eu quero fazer o bem, mas a lei do pecado, a força do pecado em mim, não me permite. Então uma vez eu quero fazer, mas eu não faço. Bem que eu quero, eu não consigo. Mas graças a Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu Filho, que ele resolveu o problema, na raiz do problema. Que você encontre as verdades de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. O maior preço da verdade que a gente possa pagar foi Jesus. E é porque ele morreu que a gente tem acesso a tanta informação hoje. Nós temos acesso à palavra do Senhor. Então, o livro é grande, mas quando você vê as transformações que ele vai fazer na sua vida, você vai ler outras vezes. Eu já estou programando para ler a Bíblia inteira, na Bíblia, a mensagem. E eu vou fazer pela graça do Senhor. Pela graça do Senhor. Alguns dizem que já teve alguns homens que leram 200 vezes a Bíblia. É uma vergonha, né? Eu vou ler pela segunda vez. É uma vergonha. Mas tem sido suficiente para transformar a minha vida. Não deixe as verdades de Deus. Não esqueça dela. Coloque nos seus braços. Coloque na testa. Coloque um colar. Coloque no chapéu. Coloque nos umbrais da porta. Em nome de Jesus. Amém. Coloque-se de pé, por favor. O Senhor falou aqui hoje. Durante os louvores. E falou muito sobre libertação. Jesus disse isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por tamanha luz que veio sobre nós. Não nos deixe, Pai, nenhum irmão aqui, ninguém aqui, Senhor, ouvindo essa palavra, andar em trevas mais. Nos guie, Senhor. Guia-nos. Talvez o caminho está tão escuro. Talvez porque a gente tem um ente querido internado. As contas estão atrasadas. Há uma dor no peito por causa dos pecados. Um divórcio, Senhor, escureceu o caminho. Guia-nos, Senhor. Guia-nos, Espírito Santo. Às vezes a gente não sabe o que fazer. Somos pequenos. E às vezes a gente não sabe que direção tomar. Mas guia-nos, Senhor. Guia-nos pelas veredas que deveremos andar, Senhor. Guia-nos, Pai. Guia esta mulher, Senhor. Que está em casa, faltando coisas, Pai. Ora, baixo. Não nos deixe em trevas, Pai. Fala com sonhos. Fala através dos seus filhos. Guia-nos, Senhor. Dá um lugar, um norte, Senhor. Um lugar firme para a gente repousar nos nossos pés. Não nos deixe em dúvidas quanto a decisões tão difíceis que a gente precisa tomar na nossa vida. Pessoas que precisam tomar decisões importantes nessa semana. Dai-nos um norte, Senhor. Tu és o nosso guia. Tu és o nosso guia. Em nome de Jesus.